São poucas as viagens que começamos sem saber o destino. Olá, maltinha! Bem-vindos a mais um episódio e bem-vindos a mais um episódio desta viagem que nós embarcamos. Quando embarcamos numa viagem, a menos que nós vamos em modo de exploração ou descoberta, temos sempre um destino em mente. É algo concreto, se for uma viagem, ou assim mais abstrato, se for um objetivo de vida ou de trabalho. Mas, independentemente disso, temos um objetivo, um destino ao qual chegar. Hoje, na nossa série da viagem, sobre a viagem, vamos falar sobre o destino. Sim, vamos começar pelo fim. Não se admirem. Acho que vai fazer todo o sentido. Então venham daí comigo. Muitas vezes a forma como Deus fala connosco, ou como se apresenta a nós, ou como nos, digamos, alcança e cativa, é propondo uma jornada, uma viagem na nossa vida. Deus dá-nos um destino de uma viagem, revela-nos um ponto e uma chegada. Uma visão assim larga e abrangente que nos causa espanto, admiração e nos faz sonhar. Deus cativa o coração do homem com promessas de redenção, renovo e mudança. Um futuro. Ele diz em Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de os fazer prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, Deus dá-nos, digamos, uma visão acerca de onde Ele espera que nós cheguemos, ou onde Ele quer que nós cheguemos, ou é um convite para uma caminhada com Ele até um destino, um bom destino que Ele nos propõe. Para Abraão, em Gênesis 12, Deus deu-lhe o seguinte destino. E atenção que eu aqui falo de destino. Aliás, vou salientar duas coisas. Eu vou falar Abraão. Vou dizer o nome Abraão porque foi o nome porque ele depois ficou conhecido. Ele era Abrão e passou a Abraão. E depois eu vou mencionar destino. Pensem sempre enquanto ponto de chegada. Estamos a comparar isto a uma viagem. Então não é um destino. Qual é o teu destino? Não. É qual é o teu destino? Ponto de chegada. Aquilo que Deus te propôs, que te mostrou onde Ele quer que tu chegues e alcances, com a sua ajuda e com a sua misericórdia. Então, para Abraão, em Gênesis 12, Deus apontou-lhe os olhos para o seguinte destino, onde Ele queria que ele chegasse. Eu farei de ti um grande povo e abençoar-te-ei, tornar-te-ei famoso e serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de ti, todos os povos da terra serão abençoados. Então, antes de mais, é importante sabermos de Abraão e Sara, esse casal, a qual Deus propõe esta jornada de fé, era estéril, não podiam ter filhos. Então, Deus está a dizer a Abraão, a falar ao mais íntimo do seu desejo, no seu coração, olha, vou fazer-te um grande povo e tornarei famoso o teu nome e por meio de ti todos os povos da terra serão abençoados. Há aqui duas partes, há uma parte física que mexe com o desejo de Abraão e também com a sua natureza, ele quer reproduzir, multiplicar-se, obedecer a Deus, ter filhos. E por outro lado, há algo que parece mais espiritual, que já Deus está aqui a dizer. Por meio de ti, todos os povos da terra serão abençoados. E nós exploraremos isto mais à frente, também já sabemos que tem a ver com o nosso Jesus. Mas a promessa de Abraão envolveu, de facto, uma viagem. Foi o sair de uma terra, de Ur, para entrar noutra, Canaã. Deus deu-lhe um ponto de chegada físico que também simbolizava o ponto de chegada espiritual. Dizemos que Abraão nunca viu o cumprimento da promessa, mas pela fé ele viu o cumprimento da promessa espiritual, porque ele de facto lidou com a promessa física. Ele teve um filho, Isaac. Então, assim como Jesus viu a alegria que lhe fora proposta, como dizem em Hebreus 12, assim como Jesus viu numa visão que valeria a pena vir e morrer por nós, e nós deste lado lá da cruz estamos aqui, louvamos a Deus e arrependemos dos nossos pecados e estamos com Ele, da mesma forma Deus instigou Abraão a perceber que do lado lá da obediência dele, do lado lá do caminhar dele com Deus e de o conhecer mais, ele iria ter algo muito, muito grandioso à espera dele. Então, ao longo de vários anos, Deus foi confirmando não só o destino, a primeira palavra que ele deu a Abraão, que nós vimos, mas também dando-lhe cada vez mais detalhes do que é que isso implicaria no natural, de forma que Abraão compreendesse. Em Gênesis 13, 16 e 17, Deus começa a ficar mais específico e ao mesmo tempo não. É estranho. Então, ele fala numa linguagem que Abraão entende, do que é que se trata, mas, no entanto, continua a parecer impossível. Ele diz: tornarei a tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a tua descendência. Percorre esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu te a darei. Então, esta segunda parte é perceptível. E ele pode fazer. Abraão pode percorrer a terra em que, à qual ele chega, onde se vai estabelecer, vê-la de alto a baixo, ver de um lado ao outro, e ele percebe que fisicamente ali será o lugar onde ele será estabelecido. Ok, até aqui tudo bem. Agora a primeira parte. Ele sabe muito bem o que é o pó da terra. E sabe que há milhares de milhões de partículas em cada pozinho, não é? E Deus diz: se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Ou seja, a descendência de Abraão será tão grande, que será impossível de se contar. Hoje sabemos que esta corresponde à parte espiritual da promessa, porque os filhos de Deus, aqueles que aceitaram Cristo ao longo das gerações, ao longo de toda a história da humanidade, são imensos, imensos. E esta é uma boa descrição para isso. É uma forma de Abraão continuar curioso e, mesmo assim, apelar ao seu desejo de ver algo que só Deus pode fazer ser cumprido. Então, temos esta parte tangível, que é a terra que Deus viria a dar a Abraão, e depois esta parte que aguça a sua curiosidade e é mais espiritual. Em Gênesis 15, 4 a 5, vamos aqui ver, 15, 4 a 5, diz: olhe para o céu e conta as estrelas, se é que pode contá-las, assim será sua descendência. Mais uma vez, algo natural, olha para as estrelas, vê lá se consegues contá-las. E Abraão não consegue contá-las, como é óbvio, é impossível. Mas Deus continua a aguçar a sua curiosidade e dizer: olha, este é o teu destino, é aqui que tu vais chegar, é aqui que a tua vida vai chegar, é o destino máximo, é uma descendência que será abençoada, todas as nações da terra serão abençoadas por causa de ti e terás muita, muita descendência, que era algo valioso naquela altura, né? Também. Então, o destino, o lugar desta chegada faz-se por etapas. E eu não estou a falar de paragens, porque isso vamos ver noutro episódio, mas de etapas no processo do seu cumprimento. Nós, como vimos, Abraão recebeu múltiplas confirmações de Deus acerca do seu destino, do seu ponto de chegada. Iria ser a descendência, iria ser o terreno, a parte física, mas também uma parte espiritual que ele não compreenderia ainda completamente. Estes foram sendo cada vez mais específicos e tangíveis ao longo do tempo. E cada passo de fé dado por Abraão, baseado na última palavra que Deus lhe deu, levou-o mais próximo do seu destino. Então Abraão foi sendo, a curiosidade dele foi sendo aguçada, ele foi acreditando em Deus pela fé, sabendo a quem estava a servir, e Deus lhe ia revelando um pouco mais e um pouco mais e um pouco mais do seu plano. Mas mais importante também, ao mesmo tempo, Deus ia revelando mais do seu caráter e do seu coração a Abraão. E amigos, por mais que tenhamos um destino proposto por Deus para a nossa vida, por mais que tenhamos promessas de chegada a algum lado, elas não fazem nenhum sentido se não conduzirem o nosso coração a conhecer mais o coração de Deus e a estar mais perto dele. Foi para isso que Jesus veio e morreu, para nos aproximar de novo com o Pai, para trazer a ideia do Éden outra vez, trazer a restauração do relacionamento que se perdeu no Éden. Então, muitas vezes, e falo para toda a gente, é muito fácil colocar ministério, trabalho, serviço, relacionamentos nesse lugar. Ok? Deus salvou-me, redimiu-me, tudo bem. E às vezes corremos atrás das outras coisas que a mão de Deus nos dá, na sua graça e na sua misericórdia, e Deus só quer que a gente procure uma coisa: amá-lo de todo o nosso coração, todas as nossas forças, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. Ok? Esse é o foco principal enquanto estamos aqui. Não vai contar ministério quando chegarmos ao céu, não vai contar prémios, não vai contar fama, não vai contar nada disso. Deus olha, perscruta o coração, ele vê as nossas motivações. O que vai contar é: conhecemos mais a Deus, tivemos a oportunidade de conhecer mais do coração dele, mais do seu amor, mais da sua graça, da sua misericórdia enquanto andamos aqui na terra, caminhamos todos os dias com ele. Esse vai ser o foco. Então, o destino de Abraão é claro, é algo que apela à sua humanidade, é algo que apela à sua alma, à sua curiosidade, mas não faz nenhum sentido se ele não caminhar diariamente com Deus, ok? Até à sua promessa de descendência, Abraão aguardou 25 anos. Na Bíblia, atenção, isto podem ser 3 ou 4 páginas. Mas na vida de Abraão foram várias discussões, conflitos, medos, anseios, dúvidas ao longo de 2 décadas e meia. A evangelista Christine Kane tem uma frase que eu gosto muito, e ela gosta de dizer, a brincar, que na Bíblia cada de repente, ou cada então, ou cada ora agora, esse tipo de expressões equivale normalmente a um período de 10 anos. Eu não sei se ela está a ser factual quando diz isto, mas a ideia por trás é muito interessante. Quando nós tendemos às vezes na Bíblia, lemos tão rápido. Temos uma deformação do tempo quando estamos a ler, mas esquecemos que às vezes são anos, são processos, são momentos, é a vida diária a acontecer, e para nós está só refletida em 2 ou 3 linhas. Então, tínhamos esta noção também. Até à sua promessa, Abraão aguardou 25 anos. E quanto à promessa futura, ela ainda se está a desenrolar. Deus continua a reunir filhos, descendência de Abraão, abençoada em toda a terra, continua a chamar para si filhos toda a tribo, língua e nação, e esses são os benditos em toda a terra. Então, a promessa de Deus ainda está a acontecer. A visão grandiosa que Deus lhe deu, espiritual, ainda está a ocorrer. E graças a Deus, porque Deus é fiel e vai sempre cumprir. O destino da viagem da nossa vida que Deus nos aponta pode estar a alguns anos de distância, mas aquele que indica está sempre próximo de nós, a segurar-nos e a assegurar-nos quanto ao seu cumprimento, à chegada àquele local, a indicar cada etapa do caminho. Então, entender a vida como uma viagem é muito benéfico porque podemos analisar cada aspecto dela. Sabemos que conta companhia, conta aventuras, conta obstáculos. Conta tempo, não é? Saber quando chegamos, conta energia, recursos para chegar e, acima de tudo, conta o destino. Por isso é que eu quis contar, ou melhor, quis começar por contar sobre o destino nesta primeira reflexão. O destino é aquilo que nos vai fazer arrancar, é aquilo que nos vai fazer tentar alcançar o ponto de chegada. Então, eu sugiro que vocês avaliem qual é o vosso destino, aquilo que Deus vos propôs a fazer aqui. Mais uma vez, não nesse sentido abstrato e nesse sentido, às vezes, um pouco etéreo, mas num sentido prático. Onde é que vocês vão chegar com Deus? Onde é que Deus vos propõe chegar? Peçam isso em oração a Deus, façam esse pedido a Deus e digam: Deus, onde é que tu queres? Onde é que é o meu ponto de chegada nesta viagem da vida? E muitas vezes o que vocês vão perceber é que o ponto de chegada não é aquilo que vocês querem realmente ter. Vocês querem ter Deus convosco na caminhada, na viagem, até chegarem àquele local. Porque só conseguem desfrutar de chegar àquele local se fizerem esse percurso com Deus. Senão nada tem sentido. Espero que tenham gostado deste episódio. Vão chegar mais, vamos continuar a viagem e aguardo-vos aqui até ao próximo. Até lá, já sabem, cuidem-se. Deus vos abençoe.